Olá, gente, bom dia para vocês, tudo bem? Antes de mais nada, a nossa mensagem comercial, que é uma maneira pouco convencional de começar isso aqui, mas vai lá.
Senhoras e senhores, vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas principalmente pelas novas variantes do coronavírus. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar.
Bom dia para você. Nós estamos começando nesse momento a edição de número 277 do nosso Tertúlia de Todas as Manhãs. Hoje é dia 18 de março de 2021, são 9 horas e 32 minutos. Bem-vindo para você. Programa que você sabe todo dia de manhã serve para refletir aqui sobre a situação do país, aprofundar as nossas informações e conhecer gente interessante que tem o que dizer para, enfim, sarar as chagas, né, do processo político dos nossos dias aqui, pelo menos tentar, que é a nossa obrigação aqui. Bom, tivemos ontem um dia de luto profundo no Brasil, quase 3 mil mortos outra vez, a média nacional passando de 2 mil, perspectiva de chegarmos aí a 4 mil, e o Bolsonaro continua fazendo o que ele sempre fez, detonando tudo que ele pode que possa ensejar proteção, prevenção, cuidado, essa coisa toda, porque para o nosso genocida, o que interessa é que o máximo de pessoas possível se contamine para criar um clima de tensão social que oponha, de um lado, os que precisam trabalhar e precisam mesmo, empresários, comerciantes, vendedores ambulantes, todos esses que, se fecharem as portas, não sobrevivem, e, de outro lado, a pressão social gerada por aqueles que querem que o país pare por alguns dias, para que controle esse surto desenfreado da pandemia e volte a ter alguma perspectiva. Mas hoje, concretamente, não temos nada. Infelizmente, os governadores pouco podem fazer diante do poder do presidente da República negacionista. O presidente atrasou demais, retardou demais a questão do auxílio emergencial, diminuiu o valor, fez continha lá, sabe, atua como um contador. Enfim, o dia tá um horror. E agora, para piorar ainda mais, nós temos algumas coisas acontecendo no Brasil que são muito preocupantes. Você sabe que quase todo dia aqui a gente faz uma conversa com algum jurista, algum advogado muito importante para refletir sobre os rumos do nosso país e do processo judicial. Pois olha, nós temos dois hoje bons aqui, bons demais. Olha, o Eduardo Mui Laerte, que vocês já. Cadê o Eduardo Mui Laerte? Não está ainda, não? Ah, apareceu aí, olha ele aí. O Eduardo, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Fábio. Contente de
Ah, que
estar de
bom.
novo aqui na TV Democracia.
Contente estou eu que você veio. É extremamente importante para nós a sua presença aqui, e junto com o Fernando Ideu, ainda melhor ainda. Oi, Fernando, tudo bem?
Bom dia, Fábio. Bom dia, Eduardo. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu não sabia que o Eduardo vinha. Agora tô mais contente, estou feliz. Vim aqui mais aprender do que falar.
Ah,
Eu que
você não
vou
foi
aprender
avisado
com
de vez.
você.
Bom, os dois dispensam a apresentação. Eu vou começar com uma pergunta conjuntural hoje. Finalmente, nós podemos acender velinhas para o golpe de 64, comprar champanhe, comemorar os 453 desaparecidos, né? Comemorar todo o idílio da tortura e dos torturadores, como bem gosta o Bolsonaro, e talvez até construir aí, fazer uma ode à tortura, que é como é do proveito desse governo. Quero começar procurando saber de vocês, do ponto de vista jurídico e político, o que que significa a justiça autorizar o Palácio Planalto a comemorar um movimento como o de 64? Mui Laerte.
Desculpa, Fábio, eu estou aqui em Amparo, no interior, e minha Wi-Fi falhou. Você pode repetir a pergunta, por favor?
Não, não, é simplesinha. O que que você achou dessa história, Mui Laerte, de a justiça autorizar o Bolsonaro a comemorar o golpe de 64?
Olha, Fábio, é o seguinte, eu tenho uma grande desvantagem, mas que é uma vantagem, que é a idade, é o passar dos anos, né? Então, em 64, quando ocorreu o golpe, eu estava no primeiro ano da Faculdade de Direito, estava entrando no Largo de São Francisco, onde eu me formei em 69, né? Então, acompanhei isso de perto. E de 69 em diante, Eu fui para a França fazer um estudar com uma bolsa de estudos, mas eu convivi muito com exilados, né? Então, era muito triste ver o país naquela época, né? Tudo bem, havia uma reação armada contra a ditadura, mas houve muita morte, muita tortura, muita perseguição. Só para a gente ter uma ideia, quem não conhece a história ou quem não viveu aquela época, todos os grandes líderes políticos daquela época foram banidos, de A a Z. Carlos Lacerda, de extrema-direita, UDN, Juscelino Kubitschek, PSD mineiro, Jânio Quadros, né, do PTB, Brizola nem falar, Jango nem falar, né? Então, isso é uma tristeza. Agora, eu não vi ainda essa decisão da justiça, mas eu acho que tinha que acabar no Brasil essa tradição de comemorar maio de 64. É, tudo bem, teve um lado, toda a sociedade brasileira, de elite, a elite brasileira, queria realmente acabar com o janguismo, né? Com aquela ameaça que aparentemente havia de um governo que se voltava para uma visão totalmente populista, fazendo comício com o sargento, o que também podia levar a um golpe de esquerda. Então, grande parte da sociedade, a grande imprensa e tal, festejou e se aliou. Os jornais que hoje estão totalmente arrependidos, entre aspas, como Folha, Estado, por exemplo, festejaram o golpe. Mas logo se viu que quando entra o governo militar, o autoritarismo, a coisa vai de mal a pior. Ah, a elite burguesa achava, não, em 3, 4 anos vão convocar eleição direta, vão ter democracia. E isso levou quantos anos? Foram 25 anos, sei lá. Então, eu acho que não tem nada que comemorar. Agora, também não é a mais importante, sabe? O Exército às vezes comemora essas datas e tal. Eu não conheço a decisão de justiça, mas eu acho que deve ser revertida. Acho que não há necessidade. Aliás, eu acho que é um abuso comemorar o golpe. E, no fundo, isso é símbolo dos tempos que nós estamos vivendo, que são tempos de autoritarismo. Tem gente, a começar pelo presidente da República, seu gabinete do ódio, que gostaria de ver uma ditadura no país e que tenta convocar os militares. Os militares já são gatos escaldados. Eles sabem que autoritarismo não é bom, que ditadura não é bom, não é bom para eles e não é bom para o país. Mas ainda
você acha
tem uma
turma... Eu tô satisfeito de ouvir isso de você, porque você é uma fonte bastante insuspeita para falar isso. Mas eu não sei se eu sou tão otimista assim não, viu, Mulaete? Eu estou me preparando, já tenho uma malinha pronta aqui, ó, para vazar se alguma coisa der errado, entendeu? Pegar as coisas e falar sobre o Brasil.
Eu vou te dizer, viu, Fábio, eu vou contar um episódio que eu acho que é muito interessante. Quando terminou o governo Montoro, faz muito tempo, né, quase 40 anos, onde eu fui secretário da Segurança, eu, na época, fiquei amigo do jornalista Percival de Souza, que era o grande jornalista policial da época, né? E ele é muito franco e muito direto. Quando acabou o governo, ele falou, Mulaete, você não precisa se preocupar se um dia mudar o regime. Eu achei absurdo falar em mudar o regime naquela época, né? Para mim, era inimaginável. Você foi comandante da polícia militar, então nunca mais eles vão te torturar. Aí eu fiquei aliviado, fiquei tranquilo, sabe, Fábio?
É bom, se tem uma vacina contra a tortura, é bom, né, Ideu?
Se é que a vacina funciona, né?
Nunca fui comandante da PM, então não sei com relação a mim, prefiro não testar assim, a capacidade de odiar dessas pessoas, né, Fernando?
Sim, acho que essa decisão é símbolo, né, do que o nosso judiciário se tornou e tem se tornado nos últimos anos, né? Eu acho que concordo com o Eduardo, essa decisão tem tudo para ser revertida no STJ, né? É uma decisão tomada pelo TRF5, né? Após aí uma publicação, né, não cheguei a ler a decisão, não cheguei a ter acesso à decisão como um todo, mas é fruto de uma ação contrária àquela que ganhou notoriedade no ano passado, divulgação do Ministério da Defesa, uma nota lá no site,
isso,
que dizia que o golpe de 64 era um marco para a democracia brasileira. Né?
Exato. Aí,
pelo que eu vi, a discussão chegou até o TRF-5, né, por um recurso da AGU, e o TRF-5 ontem decidiu, por 4-1, que estaria autorizada a celebração do aniversário do golpe de 64. Né? Eu vejo isso como uma crescente, como uma onda. Né? Talvez eu não seja tão otimista quanto o Eduardo, mas é sempre bom ouvi-lo, né? Mas talvez eu não seja tão otimista nesse ponto, porque eu acho que, naturalmente, né, o autoritarismo de hoje, dos nossos tempos, ele difere na forma do autoritarismo que levou aí ao golpe de 64, hoje celebrado. Né? Ao contrário de um estado de exceção, em que a autoridade do Poder Executivo suspende a Constituição e passa a governar por atos institucionais, seja lá o nome que se dê a isso, mas um movimento comum aí no mundo ocidental no século XX, o autoritarismo dos nossos tempos, ele tem, ao menos aqui na América Latina, ele tem um traço marcante que é a atuação do sistema de justiça como agente da exceção. Né? O professor Pedro Serrano lidera o nosso grupo de estudos aí, foi meu orientador no doutorado, temos uma pesquisa intensa nessa área do sistema de justiça e o estado de exceção, o sistema de justiça como agente promotor da exceção aqui na América Latina. Então, veja, essa decisão do TRF-5 dialoga com uma outra decisão mais que reflete o autoritarismo contemporâneo do TRF-4, quando ele disse lá, quando foi julgar o Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro divulgou o grampo ilícito da presidenta Dilma, né, o TRF-4 falou, não, veja, as regras se aplicam em situações de normalidade. A corrupção é uma situação excepcional e exige medidas excepcionais. E para isso, então, a lei não vale. Né? Aquilo reflete precisamente os nossos tempos, o que a gente chegou como... de enxergar o sistema de justiça como agente promotor da exceção. Mas essa decisão do TRF-5 é simbólica e mostra que não é uma foto, é o vídeo, a gente tem que enxergar o filme, né? A gente tem que enxergar como esse movimento em que o sistema de justiça passa a vulnerar por medidas de exceção pontualmente a rotina democrática que permanece vigente na forma, mas ocultando esse conteúdo tirânico, como esse rompimento com a democracia tem sido cada vez mais explícito e mais aberto e pode nos levar efetivamente a um rompimento, né? A um rompimento com essa mínima aparência, com essa camada, com esse verniz, com essa maquiagem de legalidade, de institucionalidade, de rotina aparentemente democrática, como um sujeito como o Bolsonaro, que a gente não pode acusá-lo de fraude, né? O sistema de justiça é fraudulento, o Bolsonaro não, o Bolsonaro sempre foi explícito. O discurso que o levou, né, a um destaque no cenário nacional foi um discurso autoritário, vangloriando torturadores, homenageando, né, em solenidades específicas o torturadores. Então, veja, o fato de um tribunal regional federal admitir a celebração desse golpe, vamos celebrar o aniversário do golpe, isso mostra que a gente está progredindo nessa crescente autoritária. Né? Eu não descarto esse rompimento, acho que a gente vive numa tensão, né, em que as cartas estão na mesa, né? Por isso acho que a gente tem que ter atenção e eu acho que essa decisão deve ser revertida e contundentemente pelo STJ, né, para que não haja dúvida. Eu acho que, a permanecer uma decisão como essa, a gente tem um imenso retrocesso civilizatório.
Bom, agora, eu queria colocar uma coisa. Vai com duas emendas. Pode falar, Eduardo.
Fábio, não, é que eu queria ver um pouquinho também o reverso da moeda, tá? Porque é o seguinte, não é que o tribunal autorizou, né? O Tribunal Regional Federal do Recife, na verdade, tradicionalmente, o Exército coloca esses termos para celebrar o 31 de março, 1º de abril de 64, né? Então, um deputado foi lá ao tribunal pedir para tirar. E o tribunal falou que não ia tirar, por maioria de votos, né? Então, eu acho que, se a gente olhar por esse ângulo, a questão muda de figura. Nós estamos vivendo essa questão nos Estados Unidos, na Inglaterra, no mundo inteiro, de tentar derrubar os símbolos do antigo regime, né? Então, querem derrubar agora todos os que foram racistas, mesmo que tenham sido presidente da República. Então, fica uma guerra de estátua que eu acho que não é mais importante nesse dia. Eu acho que isso desvia a atenção do problema maior, que é a espada que está na cabeça. Quer dizer, nós temos um governo que não respeita a ciência e que está matando a população. Então, sabe, se ficar no site do Exército uma mensagem de 64, dane-se, quer saber? Dane-se, porque tanto faz, porque ninguém que vai ver, a não ser que seja militar. Se eles quiserem comemorar, que comemorem. É, agora, eu acho que ir para a justiça em torno disso talvez seja mais uma vez desviar o foco do que aqui estão perseguindo professores de esquerda que estão sendo afastados com base na maldita Lei de Segurança Nacional, Felipe Neto e tantas outras pessoas que agora vivem sobre essa ameaça de Lei de Segurança Nacional, que é uma lei do fim da ditadura e que tinha ter sido extinta, acabada, rasgada. Nenhum governo democrático, por mais que se diga democrático, nem Lula, nem Fernando Henrique teve coragem de botar a mão nesse vespeiro e acabar com a Lei de Segurança Nacional e fazer uma lei de defesa do Estado Democrático. E logo nós vamos precisar uma lei de defesa do Estado Sanitário para acabar com essa insanidade que nos vem de Brasília, diretamente na sede do Ministério da Justiça, onde um presidente que foi um militar que nem conseguiu permanecer na carreira, resolveu virar cientista e matar uma parte da população, fazendo-a de cobaia para teses completamente alucinadas em matéria de saúde pública.
Muito bom. Eu também acho que esse é o problema. O Ideu com certeza concorda, porque a gente conversa bastante com ele aqui. Pode falar, Ideu.
Sem dúvida, acho que o Eduardo traz um ponto central, né? Inclusive, eu fui um dos que ajudaram a construir o projeto de lei do Estado de Defesa, da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, né? Junto com, sob coordenação do professor Pedro Serrano, do professor Lenny Streck, apresentamos esse projeto aí pelo deputado Paulo Teixeira. Acho que esse sim é o ponto central, né? E nos exige uma reflexão também. Eu fui muito, muito criticado por criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão daquele deputado do PSL, colocando ali, né, fora a hipótese de flagrante que não havia, mas crimes da Lei de Segurança Nacional. Então, assim, acho que é uma lei perigosíssima, acho que o que está acontecendo desde, né, do início aí dos anos 2010, né, com o Mensalão, é uma crescente autoritarismo com influência direta do sistema de justiça. Acho que isso é um elemento central, mas não deixa de me preocupar o caráter simbólico, né, porque a nota que foi questionada, foi levada à justiça, né, pela deputada, até esqueci o nome dela, mas é uma deputada do PT, a nota diz lá que o golpe de 64 teria sido um marco para a democracia brasileira. Né? E esse tipo de narrativa, esse tipo de a gente admitir a institucionalização desse tipo de discurso, eu acho, sim, perigoso e simbólico. Né? Mas estou de acordo com o Eduardo, não é o elemento central, não é onde devemos concentrar as nossas forças. Né? Tem coisa concreta acontecendo, né? Mas eu acho que esse elemento simbólico é, sim, pelo menos algo para a gente ter atenção.
Bom, agora deixa eu falar um pouquinho sobre esse contexto, porque é o seguinte, parece claro que há um clima de radicalização e de exacerbação, principalmente por parte do presidente da República. Não vou nem falar de radicalização de parte a parte, porque não é verdade, isso não existe, até porque o Bolsonaro não tem uma instância de resistência fora das instituições, e eu estou falando aqui de juiz, deputado e senador, que ainda é quem ergue alguma fronteira para as pretensões golpistas dele. Mas a coisa está ficando exacerbada no Brasil, e eu pergunto a vocês, que armas o direito oferece para a gente diante da coação que está sendo exercida pelo Palácio do Planalto? Como é que a gente pode pensar numa empreitada de salvação da democracia, dada a visão que esses caras têm do poder, aquela de que basta um cabo e um soldado no jipe para fechar o Supremo? Eu acho que essa hora está chegando, entendeu? Não vejo como não acontecer isso, viu, Muraete e Fernando? Até porque o Bolsonaro tem saída. Ele é um criminoso quanto mais, ele está cometendo crimes em série agora. Como é que a gente, a partir do direito, pode estabelecer uma estratégia de resistência? Na impossibilidade da sociedade fazer isso com mobilização na rua, essa coisa toda.
Ô, Fábio, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu vi um comentário, pode, de uma ouvinte que disse o seguinte, que com a Lei de Segurança Nacional, o Exército, as Forças Armadas, ficam nos ameaçando. E eu ia dizer que é uma interpretação que tem um viés, está um pouco equivocada. As Forças Armadas estão cuidando da vida deles, eles não estão nos ameaçando. Fora um outro arrobo de um general mais antigo aí, as Forças Armadas estão cuidando da vida deles. Quem está nos ameaçando com a Lei de Segurança Nacional é, um, o Presidente da República, dois, o Ministro da Justiça, três, o Ministério Público Federal, quatro, a Polícia Federal. Então, eles... Veja só, eu vou falar do caso do comunicador Felipe Neto, né? Ele chamou o presidente de genocida. E aí foi denunciado por calúnia, ou enfim, está sendo investigado por calúnia. Chamar o presidente de genocida jamais podia ser calúnia, podia ser difamação. Porque calúnia é você atribuir a alguém um fato de que o sabe inocente. Então ele tinha que dizer, para configurar a calúnia, o presidente, no dia tal, pegou um revólver e atirou no general Pazuello. Ele sabe que isso é mentira, isso seria uma calúnia. Chamar de genocida pode ser injúria, pode ser difamação, o que quiser, um crime de, como se diz, se eu for crime de menor potencial ofensivo. Então está havendo uma grande confusão, porque algumas noções que nos vêm da Idade Média e da Grécia Antiga, como a de bem comum, que o São Tomás desenvolveu a partir do Aristóteles, viraram meio banais e desprestigiada, mas, na verdade, a ideia básica é a seguinte, o governo tem que buscar o bem comum. O que é o bem comum? É o que é melhor para todos, entende? Então, é primeiro, respeitar o direito à vida, não provocar a morte de ninguém pela doença. Segundo, o governo teve um lado muito bom, foi dar o auxílio emergencial, e salvou muita gente. Ainda tem gente passando fome no nosso país, o governo devia prestar atenção, mas foi um gesto de solidariedade social, atendeu o bem comum. Agora, a pantomima do Ministério da Saúde realmente é uma tragédia pior que tragédia grega, porque não vai ter, talvez, o castigo a curto prazo.
Aliás, deixa eu perguntar aqui, queria saber a opinião dos dois, não vou começar pelo Fernando. Essas atitudes do Bolsonaro, não, porque tem o artigo 284, tem um monte de artigo no Código Penal que fala sobre charlatanismo, sobre curandeirismo. Tem a própria Lei de Segurança Nacional que fala sobre arroubos antidemocráticos, a família dele é Ouzeira e Vezeira. Não é crime isso, nós não temos uma perspectiva de ver o Bolsonaro respondendo por esses quase 300 mil mortos da pandemia, pelos que virão ainda, entendeu?
Olha, Fábio, eu acho que o primeiro passo para a responsabilização do Bolsonaro é o crime de responsabilidade, é o impeachment. Né? Acho que essa é uma pauta urgente. E só para fazer um gancho na fala do Eduardo, é ainda mais grave de tudo isso que ele narrou com o Felipe Neto, é você perceber que essa intimação dele, né, esse inquérito instaurado contra ele, teve origem numa provocação do Carlos Bolsonaro. Veja. O Carlos Bolsonaro, como cidadão, faz lá uma petição falando que é crime contra a Lei de Segurança Nacional. A polícia vai lá e intima, vai na casa do Felipe Neto entregar uma intimação para ele, gente. Né?
Isso escolhendo é até legal. O delegado. Falar que também o delegado foi pautado, assim, né? Porque o delegado que escolheu foi o cara que acusou o Felipe Neto de pedofilia, inclusive.
Então, isso é uma maluquice, né? Isso é uma coisa de. Não se explica pelo sistema de justiça, né? E a partir daí a gente pode pensar, né? Na tua provocação, que é muito inteligente, Fábio, será mesmo que o sistema de justiça que nos trouxe até aqui vai conseguir nos tirar desse poço? Será que... Porque, veja, se você olhar nos últimos 15, 20 anos, a participação do sistema de justiça foi central para a gente chegar onde a gente chegou. Né? Eu brinco com meus alunos, eu falo, acho que eu até falei isso aqui, eu falo que na minha época de estudante, no começo dos anos 2000, a gente sabia os 11 da seleção, mas nem conhecia ninguém do STF. Só quem estava no dia a dia da advocacia conhecia, igual o desembargador do TRF, quem conhece, quem está no dia a dia da advocacia. Hoje em dia a gente conhece os 11 do STF, o motorista do Uber, vai na padaria, na barbearia, todo mundo conhece os ministros do STF. Então o STF assumiu um protagonismo político ao qual ele não é vocacionado. Né? Não é vocacionado. Então, veja, será mesmo que o STF vai conseguir, o sistema de justiça como um todo, vai conseguir oferecer resistência a esse projeto autoritário, tirânico, que foi alimentado pela sua atuação nos últimos anos? Eu tenho dúvidas, né? Tenho sérias dúvidas. Mas, pelos exemplos recentes, fica muito complicado. A gente pode pegar esse caso do Felipe Neto, a gente pode pegar um exemplo mais político, né? cuja centralidade da decisão do sistema de justiça vai nos levar a caminhos políticos, inclusive eleitorais, que foi essa decisão recente do ministro Fachin e a decisão do ministro Gilmar de suspensão. Né?
Então, eu vi aqui um comentário de uma ouvinte muito arguta que disse o seguinte: mas por que falar em impeachment se a eleição vem aí em 2022, né? Eu diria que o assunto é tão grave que até os gatos do Fernando de Deus estão lá de orelha em pé assistindo.
Fica louco. Não, esse cara louco. Falou impeachment, já começou
mas eu acho o seguinte: embora tecnicamente se justificasse o impeachment do presidente, não há hoje força política nem tempo para impulsionar o impeachment. E o impeachment seria de pouca valia, porque ia assumir o vice, que é ligado com ele, o general Mourão, e ainda por cima ele ia sair como vítima, ia haver uma mobilização de todos os seus seguidores, as suas milícias políticas, para lamentar e tentar reelegê-lo em 2022. Então, como nós vivemos ainda, pelo menos teoricamente, numa democracia, qual é o único jeito de tirar o Bolsonaro, que é um candidato forte para 2022? É criar uma frente política que tenha um mínimo de unidade anti-radicalismo, a favor da democracia, e que busque um consenso em tudo que é importante, tudo que se fez na história do Brasil, tudo que construiu a Constituição de 88, um pacto em torno da democracia, tal como delineada da Constituição de 1988. E aí é preciso jogar fora um pouquinho, ou deixar de lado as vaidades, porque o presidente Fernando Henrique não conseguiu gerar uma linha de sucessão forte, o presidente Lula tentou com a Dilma, não deu certo, e hoje há inúmeros próceres, líderes, em vários estados do Brasil, que cada um queria ser o caudilho, o presidente, qualquer coisa, mas não conseguem olhar no bem comum. Ou seja, vamos juntar forças, tirar esse entulho autoritário que está aí, depois a gente volta a disputar o poder.
Eu só falo isso porque é o seguinte: a luta pela redemocratização do país, ela teve um herói. Pouca gente conhece, porque o brasileiro não conhece a própria história, foi o Raimundo Faoro, um grande advogado que presidiu a OAB no finalzinho do AI-5, e ele teve uma conversa com o Geisel, né, que foi uma conversa determinante. Perguntaram sobre o que queria o que ele esperava do governo, ele falou: restitua o AI-5, pare com a tortura e o senhor sai da história, o senhor não entra na história como um ditador sanguinário, sim como um homem que redemocratizou o país. O Raimundo Faoro foi um homem importante, talvez por isso a gente espere tanto da seara jurídica, porque imagina, o país passou 9 anos inteiro sem habeas corpus, quer dizer, a pessoa era presa e não tinha como tirar da cadeia, né, Ireu?
Exato. E eu acho que a avaliação do Eduardo é perfeita no sentido pragmático, né? Talvez não dê tempo mesmo de um impeachment, ali, esse 2020 está batendo, 2022 está batendo a porta já. Mas veja, eu acho que a gente precisa dar uma resposta, né? Na linha do que o Fábio propõe, eu acho que crime comum, né, não vai passar presidente Bolsonaro, acho que nem é esse o objetivo. Acho que a história vai, lá na frente a gente vai olhar para trás e vai ter o julgamento, ele vai ter o julgamento, pelo menos histórico, que ele merece. Agora, por um momento, eu vejo a urgência de se pautar o assunto impeachment, né? Talvez as condições políticas não sejam as melhores, talvez lá atrás, quando Eduardo Cunha começou o movimento para o golpe ali, mobilizando o Congresso, talvez não se tivesse o clima também. O clima político, ele vai se criando, né? O que eu acho importante é que essa discussão esteja presente, que simbolicamente, né, até para chegar em 2022 e se alterar isso, mas a gente não pode, a gente precisa dar respostas, né? E a resposta que eu acho adequada no plano jurídico e político, embora as condições pragmáticas aí talvez não sejam as mais favoráveis, mas a resposta é o impeachment.
Moilaete?
Eu até escrevi um artigo sustentando que há todas as condições jurídicas para o impeachment, Agora, vamos ver, o impeachment depende do Congresso, né? E o que, que nós estamos vendo no Congresso? Para mim, o Congresso hoje me enche de vergonha. Na Comissão de Meio Ambiente, eles botam a deputada que sempre lutou pela destruição do meio ambiente. E na comissão mais importante, a de Constituição e Justiça, eles põem uma deputada que é uma sucursal do pensamento do presidente. Então, a Câmara está totalmente entregue às negociações políticas, e muitas vezes que não são só políticas, que deve ter outros elementos em jogo, com o presidente. É esse Congresso que vai fazer impeachment do presidente? Se fosse um julgamento imparcial, o presidente, eu acredito, cometeu um crime de responsabilidade. Juridicamente está tipificado. Mas falta um juiz de energia e de disposição para analisar isso. Então, você pode levar para o Congresso, eles vão dar risada na sua cara, sabe? É um Congresso que está vendido, está comprometido.
Bom, quero agradecer muito ao Muraert e ao Ideu pela conversa aqui com a gente hoje de manhã. Provavelmente nós vamos convidar vocês já já, porque eu estou, sinceramente, aqui preocupado. Eu acho que o Bolsonaro é um insano completo e vai tentar bobar, porque ele não tem saída. Não existe saída para o Bolsonaro. A saída para ele é ver-se preso e aos filhos também, que ele induziu a tomar o caminho do crime. Como ficou claro aí por esse levantamento do jornal, do UOL, aliás, foi do UOL essa semana, né, que mostrou as pegadas da família inteira aí no mesmo know-how peculatário. Mas vamos aguardar um pouquinho, enquanto isso, mala pronta no cantinho do armário ali, esperando a primeira oportunidade de sair de lá. Um abração, Muraert, um abração, Ideu, e até a próxima, né?
Valeu, um gente, abraço, até a próxima. Obrigado, prazer. Até breve.
Tchau, tchau, tchau. Obrigado, gente. Bom, agora, gente, vamos falar sobre a pandemia. Antes disso, eu quero agradecer aqui ao pessoal que já está nos ajudando, lembrar vocês que a nossa TV Democracia precisa do seu patrocínio. Sem isso, ela não consegue se sustentar, porque a nossa única fonte de renda aqui é a sua colaboração. Leila Virginia nos manda 2 euros lá da Itália, tá aqui lembrando, nossa amiga Leila do Piauí com Covid. A Leila está com Covid, é? Meu Deus do céu, Leila, tudo de bom para você. Não há de ser nada, né? 98% das pessoas passam por essa refrega sem consequências. O Ed Luz, de novo, 1,99. Ed, obrigado para você. Vou mandar para fazer uma vinheta para o Ed, porque ele toda hora manda uma contribuição para nós aqui, e eu adoro receber, tá bom, Ed? Estou brincando com você, não para não, para não. Quem mais, gente? Tem mais não? Então tá bom, por enquanto é só isso, lembrando para você que você sempre pode se tornar membro do nosso canal, fazer uma pequena contribuição mensal, pode mandar um Pix para a gente, para pix@democracia.tv, e se você não pode ou não quer contribuir com dinheiro, você sempre pode assinar o nosso canal aí no cantinho, não paga nada e nos ajuda fazendo crescer a nossa audiência. Bom, vamos ter mais 2 super convidados agora. Um deles é a doutora Margarete Portela. Bom dia, doutora Margarete, tudo bem?
Bom dia, Panu.
Aqui no nosso programa. Bom, a doutora Margarete é pesquisadora do Observatório Covid-19 da Fiocruz, sabe tudo de Covid. E vamos trazer também uma pessoa que tem nos trazido informações cristalinas, Jéssica Orellana. Bom dia, Jéssica, bem-vindo aqui, tudo bem?
Jéssica? Bom dia, agora. Fábio.
Bom dia, Jéssica.
Bom dia, bem? Fábio, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia, Margarete.
Bom dia, Espero... Jéssica.
Contribuir da melhor maneira possível.
Acho que vocês dois já se conhecem, não? Vocês estão colegas, né, de instituição.
Somos colegas, não é? De instituição, mas pessoalmente não, mas conheço muito o nome do Jéssica, sim.
Ah, o Jéssica tem, doutor Margarida, tem nos ajudado muito aqui no dimensionamento. Ele foi a primeira voz desse país aqui a denunciar a situação terrível lá de Manaus. Aliás, vou começar contrariando aqui, a senhora vai me permitir começar pelo homem da parada aqui, numa atitude que todo mundo vai qualificar como machista da minha parte, mas vocês vão entender. Eu preciso saber, Jéssica, como é que está a situação aí em Manaus? Como é que está, assim, o Brasil virou uma grande Manaus, né? Agora está virando, infelizmente, hoje. A capa do Estadão hoje é colapso. É a manchete mais fidedigna e mais curta do ano. Como é que está hoje aí para vocês?
Olha, eu acho que antes de falar do hoje de Manaus, é bom lembrar do ontem, né? Nós, inclusive, viemos aqui com exclusividade aqui com vocês, né, Fábio, denunciar a situação de Manaus em meados de janeiro, de 2020, e nós alertamos para a possibilidade desse problema se estender para o restante do país, né? Nós, inclusive, fizemos um apelo para observadores internacionais, foi muito criticado, né, por diversas pessoas dentro e fora da academia, do mundo político, principalmente, mas agora o que a gente está vendo é exatamente o Brasil transformado numa grande Manaus. E respondendo sua pergunta, Fábio, Manaus hoje se encontra numa situação de transição comunitária longe do que nós vimos no início de janeiro de 2020, né, naquela catastrófica semana ali do dia 10, dia 17, de 16 de janeiro, mais ou menos, né, onde nós tivemos uma transição comunitária muito, muito, muito forte, né, hospitais lotados, gente morrendo por asfixia, e hoje a situação esgotamento, digamos assim, desse primeiro impacto inicial, né, da pandemia. Nós tivemos muita gente provavelmente reinfectada, muitas pessoas que ainda não haviam entrado em contato com o coronavírus, que entraram em contato com o coronavírus, né, foram adotadas medidas, né, tardias, todas elas, né, para aumentar o distanciamento físico entre as pessoas. Elas tiveram um efeito, mas infelizmente, Fábio, atualizando aí o Brasil em relação à situação de Manaus, todo esse esforço que foi feito em janeiro e fevereiro, principalmente de 2021, está sendo jogado fora, porque nós estamos observando os níveis de contaminação aumentarem novamente em Manaus, nós estamos observando uma redução forte na velocidade de queda das internações, por exemplo, por Covid-19, uma preocupação muito grande com a positividade de muitos exames que estão sendo realizados em Manaus para Covid-19, seja por RT-PCR, seja por teste rápido. Então, a situação de Manaus, nesse momento, ela é bem desfavorável e nós estamos estabilizados em níveis muito altos. Para você ter uma ideia, a incidência da síndrome respiratória aguda grave hoje em Manaus é próxima a 20 por 100 mil habitantes, ou seja, mais do que o dobro do que nós observamos no primeiro momento mais agudo, né, da segunda onda de Covid em Manaus, foi mais ou menos em setembro e outubro de 2020, quando nós já estávamos na segunda onda de contagem e mortalidade por Covid-19, mas que por equívocos, né, e até por falta de conhecimento epidemiológico de alguns, né, acabaram interpretando aquilo que nós já vínhamos avisando em Manaus, que já era a segunda onda, uma segunda onda sorrateira, uma segunda onda diferente, mas que hoje se confirma como a maior tragédia da humanidade, expandida, nesse momento, Fábio, para todo o Brasil.
Doutora Margarete, aproveitando assim, a gravidade da fala do Gessen, eu queria saber da senhora qual é a situação hoje, porque há alguns dias eu me lembro de ter lido uma entrevista sua, não sei aonde foi, mas a senhora alertava para o fato de que hospitais de 25 a 27 capitais já tinham chegado a 80%. Agora nós estamos colapsados mesmo, Brasil inteiro quase. Viramos, como eu falei, uma grande Manaus. Qual é o quadro direitinho para a gente entender?
Não, o quadro é exatamente esse. No Observatório da Fiocruz, Covid-19 da Fiocruz, nós temos monitorado alguns indicadores. São indicadores recomendados pela própria Organização Mundial de Saúde para o monitoramento da pandemia. Temos trabalhado exatamente mortalidade, as síndromes respiratórias agudas, a incidência, são os casos novos, e temos desde julho do ano passado monitorado a questão dos leitos de UTI, né? A taxa de ocupação de leitos de UTI, que a gente considera que é um indicador, na realidade, meio ponta do iceberg, né? Ele, na realidade, ele já é assim, é o fim da linha. E temos assim, desde julho, quer dizer, em julho nós fomos observando mudanças, né, porque eu acho que a pandemia, ela tem uma característica, de certa forma, no início, ela foi se concentrando em algumas áreas, não foi no país inteiro, né, então, assim, ela foi evoluindo, pegando áreas diferentes do país. Inicialmente a gente teve, de fato, foram muito afetados os estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Pernambuco, né? Quer dizer, alguns estados na região Nordeste, mas assim, não no nível que está afetado hoje. Centro-Oeste, Sul, de certa forma, a situação mais grave veio um pouco depois, já depois de outubro, né? Que a gente começa a perceber, assim, tanto a região Sul, né? Os estados da região Sul, quanto o Centro-Oeste, assim, de alguma forma, tendo mais, um pouco mais de problema. Mas, assim, De lá para cá, principalmente agora, assim, do final do ano para cá, só vem piorando. Então, assim, foi uma situação mesmo, assim, a gente foi tomando susto, né? É, eu, particularmente, eu sou a pessoa que tem feito essa coleta dos dados de leitos de UTI, né? Eu sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, tudo, tenho feito isso pessoalmente, porque acho que é muita responsabilidade falar em nome da Fundação Oswaldo Cruz, né? Então, assim, os dados que a gente tem trabalhado não são dados que, não são dados estimados, por exemplo, em relação à lei do UTI, não são dados estimados por nós, nada disso. Para isso, a gente precisaria ter acesso às centrais de regulação de leitos, e não é o caso. É, o que nós fazemos, na realidade, é uma coleta mesmo, entramos nos sites das secretarias, nos painéis das secretarias, e num certo dia da semana, né, para fazer essa coleta. Então, depois do carnaval, especialmente, nós tomamos o primeiro susto, né, que foi o crescimento...
Deixa eu só perguntar uma coisa para a senhora, porque eu estou aqui com a imagem do trabalho que a senhora faz lá, e eu queria mostrar para as pessoas o que quer, porque é um mapa do Brasil, muito fácil de entender, vou botar na tela aqui.
Exato.
E olha, esse não é o mapa da Covid, né? Pelo que eu entendi aqui. É. Esse é o, são casos e são óbitos aqui, são duas guias diferentes. É, eu queria saber da senhora, o que significam as cores amarela e vermelha? Eu estou aqui na guia de óbitos, né?
É, mas esse não é o mapa atual, né? Esse não é o mapa atual. Não sei.
Não?
Esse não é o atual.
Aqui tá aqui, ó. Atualização, dia 17 do 3, às meia-noite e 45. Não sei qual é o
Não, esse não é
aqui.
O atual. O atual, é? ele tá... Essa semana, nós fizemos a coleta na segunda-feira, é sempre uma fotografia, né? Uma fotografia de um determinado momento. É, no dia que nós fizemos a fotografia, que foi na segunda-feira à noite... dois estados estavam abaixo de 80%. As cores são exatamente isso. O vermelho é acima de 80%. Essa é uma padronização da própria Organização Mundial de Saúde, né? Então, a partir de 80%, a gente faz essa coloração em vermelho. Entre 60% e 79%, menos de 80%, a gente tem usado o amarelo. E abaixo de 60%, a gente tem utilizado o verde, como assim, se fosse uma situação mais tranquila, fora de uma zona de alerta. O amarelo já é uma zona de alerta, que a gente chama intermediário, um alerta intermediário, né? E o vermelho seria já um alerta crítico, né? Porque isso, essa evolução ela pode ser muito rápida, e a gente está vendo isso nesse momento.
Eu quero até pedir desculpa para a senhora, está aqui o mapa certo, do dia 15, só que ele está pequenininho aqui na tela, quer ver? É esse mais vermelho.
É exatamente isso que eu estava chamando. O susto que a gente foi tomando, né, nas últimas semanas. Né? A gente vinha com... Teve um determinado momento, outubro, que o mapa estava muito mais verde, né? E nas últimas semanas foi ficando vermelho. Quer dizer, hoje, na realidade, nem o Rio de Janeiro está mais amarelo. Quer dizer, segunda-feira ele estava com 79%. Óbvio que isso é uma convenção. Né, a gente estabelece aí uma convenção, então, por conta de um ponto percentual, o Rio de Janeiro não ficou vermelho, mas, assim, no dia seguinte já estava vermelho, né, e com uma progressão, assim, assustadora, quer dizer, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, na segunda-feira era 79%, na terça-feira era 81%, e ontem já estava praticamente 83%, né? O mesmo a gente observou algumas semanas, há duas, três semanas em São Paulo também, foi um crescimento assim, de um dia para o outro, né? Assim, em uma semana, um crescimento de 10 pontos percentuais. Então, assim, eu queria aproveitar essa fala para dizer assim, essa situação, né, dos leitos, quando entra numa determinada faixa, e lembrando que isso é a ponta do iceberg, isso está acontecendo, quer dizer, a gente tem uma demanda de leitos porque está tendo muito caso, né? E entre aqueles casos, você vai ter ali um percentual onde os pacientes vão demandar cuidados mais complexos, né? Então, assim, mas é a ponta do iceberg. E também, quer dizer, óbvio que qualquer solução para esse problema passa um pouco por ampliar leitos, mas isso é muito limitado, né? Essa intervenção, quer dizer, abertura de leitos, ela tem muitos limites, né? Então, assim, a gente tem que tentar trabalhar a redução na base, que são os casos. E a gente, como o Jesse já falou, a gente está numa situação, assim, com outros indicadores, né, de alguma forma, trazendo evidências de que nós estamos vivendo ainda uma situação super crítica, né, com incidências elevadas, altos níveis de síndromes respiratórias agudas, que é um indicador que tem servido como marcador no Brasil desde o início da pandemia, quando a Covid ainda não era tão evidente, assim, um indicador que foi importante foi justamente o indicador de síndromes respiratórias, quer dizer, que estavam em níveis muito mais altos do que em qualquer momento no passado. E, enfim, a mortalidade que a gente está presenciando diariamente, né? E, assim, eu vejo como... Eu, assim, me sinto muito indignada, né? Porque, assim, a gente não pode tratar mais de 3 mil mortes num dia como algo natural, né? Então, assim, a gente tem que... Eu estou, assim, muito mobilizada nesse sentido de dizer, olha, precisamos, como sociedade, tomar uma atitude em relação a isso.
Ô, Gerson, diante desse quadro, quer dizer, porque Manaus se antecipou ao Brasil nesse filme de terror. Foi o que viu as piores cenas e primeiro, né? A gente viu aquelas filas do oxigênio, aquela coisa insidiosa. Eu fiquei apavorado com aquilo, só de pensar que aquela situação podia chegar, e chegou esse dia. O dia em que o Brasil virou uma Manaus, o Brasil inteiro. Vocês viram esse mapa vermelho aí da doutora Margarete? É um absurdo. Ô, Gerson, como é que está a situação do abastecimento de oxigênio aí agora? E atenção, porque nós estamos ouvindo falar que vai faltar propofol daqui a 20 dias, sei o que mais, mas oxigênio, que é a base da vida, né, nesses casos, faltar é algo incompreensível. Eu sei que chegaram algumas usinas geradoras de oxigênio. Está sendo suficiente para a demanda ou aquela situação abjeta continua igual? Está fechado o microfone, Gerson? Não está fechado, não. Está com problema aí. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Gerson. Acho que você vai ter que sair e voltar de novo, Gerson. Enquanto isso, eu vou conversando com a doutora Margarete aqui, tá bom? Doutora Margarete, a julgar pelos levantamentos que a senhora faz todo dia aí, o que é que se projeta para os próximos dias? Para as próximas 2 semanas, por exemplo, que é um horizonte em que ainda não vai haver muita alteração decorrente de medidas eventuais de contenção que não foram nem tomadas ainda.
Exatamente. Me preocupa muito... Exatamente, ainda não temos medidas assim tomadas, e as medidas, elas têm sido muito iniciativas mesmo locais, ou de alguns governadores, alguns prefeitos, mas assim, não temos ainda, de fato, eu acho que tem assim, algumas indicações, né, o próprio Conselho de Secretários, a Fiocruz tem se pronunciado, outras entidades têm se pronunciado, né, mas eu acho que a gente não tem hoje um plano. Nunca tivemos, na realidade, um plano nacional, né, de enfrentamento da pandemia, e estamos vivendo essa situação, esse momento tão crítico, onde a gente começa a observar, de certa forma, também a falência da capacidade do próprio sistema de saúde dar conta, né, dar conta do que está acontecendo. Foi assim, eu fiquei muito preocupada, por exemplo, a gente faz uma afirmação, estamos vivendo a maior crise sanitária e assistencial da história do Brasil. Eu sou assim, muito rigorosa em relação ao que eu falo, né, e assim, eu tenho muito medo de falar às vezes coisas que eu digo, não tenho certeza, então assim, nós colocamos isso no boletim, e eu fiz questão de dar uma lida um pouco, por exemplo, sobre a gripe espanhola, né, que é um outro contexto, completamente diferente, mas assim, hoje a gente já tem mais mortes por 100 mil habitantes por Covid do que houve, né, do que tivemos em mortes pela gripe espanhola, né. Por outro lado, assim, a gente hoje, aí você diz assim, bom, mas tudo bem, é muito difícil comparar contextos, né, quer dizer, um contexto de um século atrás, onde uma época em que você não tinha, por exemplo, nem antibiótico, você não tinha, né, não que antibiótico seja importante, não estou falando nesse sentido, mas em termos, assim, de alguma forma exemplificar como o conhecimento era outro, o nível de conhecimento era outro, a gente não tinha um sistema de saúde organizado, né? Na realidade, Oswaldo Cruz foi convocado na época da gripe espanhola pelo presidente da República, e aí inaugurou alguns hospitais, né? Hospitais para atender. Mas assim, você não tinha um sistema de saúde, quer dizer, supostamente com uma rede de serviços de saúde para dar conta. E, quer dizer, temos de fato que ter uma situação onde você tem mais mortes, eu estou falando aí um indicador, tendo a população como referência, na época eram 30 milhões de habitantes, hoje são 211 milhões de habitantes, né? Por outro lado, você tem também, quer dizer, agora hoje a gente tem um sistema, né? Um sistema de saúde, e isso entra também em colapso. Quer dizer, você imaginar um estado como São Paulo, que dispõe de recursos significativos. É diferente, por exemplo, da situação do Amazonas. O Amazonas, no início, logo da pandemia, nós chegamos a fazer um diagnóstico em relação à capacidade instalada dentro do país, em municípios do país. E, sem dúvida, a região norte, ela é muito mais assim, pobre em recursos. Né? Você pega um estado como o Amazonas... O estado como o Amazonas, que é imenso territorialmente, você só tem leito de UTI na cidade de Manaus, né? E o acesso é muito difícil, né? Então, assim, agora é completamente diferente você ver uma cidade como São Paulo, com os recursos que uma cidade como São Paulo tem, e hoje, quer dizer, acabou, eu acho que de ser noticiado, eu vi aqui agora mesmo, eu acho que foi um comentário aqui, um anúncio de uma morte por falta de acesso a leito de UTI, né? E é isso,
leito de UTI. É a primeira no estado de São Paulo. A primeira, mas olha, tem 1.000 pessoas na fila que ontem já tinha, e enfim, essa gente não vai conseguir acesso a tubos e respiradores e vai morrer em número muito maior que morrem nos hospitalizados, que já são 60%, mais ou menos, dos entubados morrem, né, doutor Margareth? Então, o destino já é cruel para quem é entubado. É quase que uma sentença de morte receber um tubo desse na garganta. Mas quase metade se salvam. E os que não vão para o hospital morrem todos, né?
Isso tem muita variação, sabe, Panucci? Na realidade, a gente também, hoje, eu acho que tem um problema sério de qualidade da assistência. E a gente tem uma variação imensa no Brasil em relação a esses resultados, por exemplo, de mortalidade hospitalar, né? Então, assim, a gente tem algumas análises. São Paulo tem um resultado... eu acho que melhor do que a maior parte do país. A gente tem hoje resultados muito... Por exemplo, no ano passado, análises feitas com dados do ano passado, porque esse tipo de análise, às vezes, a gente tem um certo atraso por conta da disponibilidade dos dados, né? Mas análises, por exemplo, que a gente já realizou em relação ao ano passado, aqueles primeiros 4 meses, a gente observa, sem dúvida, a catástrofe maior em termos de... que eu acho que também reflete a questão da qualidade da assistência, na região norte, né, geralmente nos estados Amazonas, Acre, Amapá, muitos problemas, né, e o Rio de Janeiro também foi assim uma catástrofe no ano passado, né? Então, assim, eu acho que tem problemas sérios. Então, quando você diz assim, 60%, não é bem assim, depende muito de onde você está no país, e mesmo dentro de um lugar, às vezes depende do hospital. Porque eu acho que esse resultado também reflete não só a gravidade, tem coisas que refletem a gravidade do paciente, mas também reflete um pouco a questão da própria qualidade do cuidado.
Jezen, vamos ver se o microfone do Jezen agora está funcionando. Fala para a gente ouvir você. Não, não está funcionando, Jezen. Não sei o que está acontecendo aí. Será que se você tirar o fone, não melhora? Pode ser um probleminha no fone. Tira o seu fone, vamos ver se a gente consegue ouvir você. Vamos ver aqui. Não está dando certo. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma volta do Jezen, porque não vai rolar essa... Jezen, você pode voltar aqui amanhã depois? Vamos acertar com a Bruna, o Jezen volta aqui depois, doutora Margareth. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para a senhora. Pelos levantamentos que a senhora tem aí em mãos, porque a gente, cada qual preocupado aqui com o seu território, com o seu umbigo, está vendo a situação na sua cidade... Onde no Brasil hoje o caldo entorna mais? Qual é o estado brasileiro, pela sua perspectiva, que vai ter mais problemas nos próximos dias? Ou não dá para estabelecer isso?
Eu acho que a gente já está numa situação onde todos estão com problemas muito graves, né? E as taxas, assim, as últimas semanas a gente observa, assim, crescimento. Porque é muito importante, quando você faz a fotografia, você também tentar perceber como as tendências, né? Como estão caminhando. E assim, o que a gente tem observado na região Nordeste, na região Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul já vem umas 2-3 semanas numa situação onde estão todos os estados com taxas superiores a 90%. né? 96%, né? 95%, 96%. Então, assim, são taxas muito altas. Quer dizer, você não tem mais ali flexibilidade. Quer dizer, isso aí indica... Isso é um dado agregado, é também bom lembrar. Né? O dado agregado, ele dá uma fotografia, mas ele perde aí um pouco a possibilidade de falar um pouco do específico, né? Às vezes de locais específicos e tudo mais. Mas quando você tem essa situação, quer dizer, um estado como o Rio Grande do Sul, que está dando taxas de mais de 5%, o que é que isso significa? Na realidade, já estão tentando adaptar outros leitos, né, para dar conta dos pacientes com Covid. Né? Então, assim, e não é só, inclusive, quer dizer, eu acho também bom falar, a gente tem feito o monitoramento do setor público, mas vale dizer que alguns estados que apresentam indicadores, por exemplo, do setor privado, a coisa não está muito diferente. Né? Você também tem estados assim, que estão com o setor privado em colapso. Né, total. Então, assim, a gente está vivendo essa situação. No Nordeste também, que a gente tinha há duas semanas, o estado de Alagoas, ainda estava numa situação um pouco mais confortável. Mas Alagoas, Paraíba, e de repente, assim, o país está vermelho, né, na realidade, em relação, quer dizer, usando aí o vermelho aí indicando mais de 80%. Então, na realidade, essa semana, o que a gente tem? 10 unidades federativas, são 27 unidades federativas, a única unidade federativa que estava abaixo de 80%, e até um resultado que me pareceu um pouco estranho, mas, por outro lado, é um resultado que foi Roraima. Roraima estava com 73% essa semana de taxa de ocupação. Me pareceu um pouco estranho, mas Roraima também é uma situação... eu não sei até que ponto isso indica, isso fala muito da realidade de Roraima nesse momento, né? Porque também a gente fica sabendo que tem algum também colapso por lá. Agora, Roraima tem um hospital que tem UTI para adulto, né? Em Boa Vista. É o único hospital no estado que tem leitos de UTI para adulto. E, aparentemente, hoje, esse hospital está com uma taxa de ocupação um pouco inferior a 80%. Agora, o resto do país está todo nessa base, né? E a gente observando o crescimento, né? Da semana passada para cá, por exemplo, Minas Gerais, o Espírito Santo, né, também estão bombando em 80 e tantos por cento. O estado de São Paulo e a região metropolitana de São Paulo também assim, estão com taxas altíssimas. O Rio de Janeiro, eu falei, essa semana entrou, né, na zona, mas assim, a cidade do Rio de Janeiro já vem ali na zona dos 90% já há algumas semanas. Essa semana está em 95%, ontem estava em 95% de taxa de ocupação. Então, isso significa, quando está nesse nível aí, significa que provavelmente a gente já está tendo filas, sim, a gente já está tendo pessoas que não têm acesso a esses leitos, e como você bem falou, a alternativa a não ter acesso ao leito de UTI, né, quer dizer, se o paciente precisa do leito de UTI, o que vai acontecer, né, é a morte, se a pessoa não tem acesso, né? Dificilmente, quer dizer, existem às vezes tentativas heróicas dos profissionais de saúde, no sentido de tentar dar algum tipo de jeito, pelo menos assim, vamos ver se isso, se fazendo essa intervenção, a gente consegue algum resultado, mas muitas vezes, quer dizer, isso feito de uma forma heróica, em função do desespero que os profissionais estão no front, né, da pandemia. Mas, então, é um pouco isso. E outra coisa também que eu gosto de enfatizar é que quando a gente chega nessa situação, a gente não só está tendo consequências em relação à assistência à Covid só, propriamente, mas certamente a gente está tendo consequências importantes na assistência a outros problemas de saúde. Né? Também temos análises dos 6 primeiros meses da pandemia, né? Como eu já falei, quer dizer, algumas análises de hospitalizações, elas têm uma defasagem em função da disponibilização dos dados, adequada dos dados, mas assim, a gente sabe, por exemplo, que nos primeiros 6 meses da pandemia, ali em capitais, por exemplo, muito afetadas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, a gente teve, assim, primeiro uma queda imensa de internações eletivas, né? Então, assim, cai muito. Só que isso tem consequências mais adiante, né?
Porque isso vai aumentando as mortes lá na frente, né? Obviamente, quem exatamente. Não está com tumor agora durante o último ano vai morrer daqui a pouco de câncer, não de Covid.
Você tem esse aspecto, e mesmo do ponto de vista, por exemplo, das pessoas que estão atendidas, porque às vezes você tem, por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu gosto, simples, né, que eu acho que todo mundo entende. Por exemplo, uma pessoa está com um problema de vesícula, sabe que tem que fazer uma cirurgia, mas que é letiva no sentido, ela tem um tempo ali para marcar, ela pode agendar com o seu médico, quando é que vai fazer, assim, aquilo ali, mas não é uma coisa que ela tem que entrar no hospital amanhã. E aí, quer dizer, aquela pessoa, então, Bom, mas nessa situação de Covid, todo mundo, acho que tem alguma situação, conhece alguém que diz assim, ah, eu agora estou esperando, eu não vou ao médico agora não, estou aguardando um pouco, passar um pouco essa coisa de Covid. Bom, mas digamos, essa pessoa, ela faz exatamente essa decisão, ela toma essa decisão com o seu médico, olha, melhor, vamos aguardar um pouco, é uma cirurgia eletiva, vamos aguardar um pouco e... Mais adiante, a gente faz essa cirurgia, não sei o que, porque não convém agora com o Covid, o risco de infecção dentro do próprio hospital. E aí a pessoa espera. E um dia a pessoa acorda com uma crise, né, aguda, e aí não tem mais jeito, quer dizer, e eventualmente já entra no hospital numa situação mais grave. Né? Então, estou dando assim, um exemplo básico, não sei o que, eu acho que todo mundo entende, todo mundo, eu acho que esse exemplo, né? E aí vai para muitas outras coisas. Então, assim, eu acho que essa consequência também é muito importante, quer dizer, a gente pensar, quer dizer, não é só um colapso que se dá no atendimento à Covid, o que já é muito grave, né? O que é muito grave, eu não estou menos... Mas, assim, certamente isso vai além da própria Covid, né? Isso certamente está afetando também a assistência para outros problemas de saúde. Nas análises que fizemos, inclusive, a gente observa que a própria mortalidade por outros problemas de saúde, a mortalidade também terminou aumentando por outros problemas de saúde, né? Dentro das hospitalizações.
E isso, as estatísticas, por enquanto, não vão mostrar, pelo menos não a ponto de chamar a nossa atenção. Gésio, deixa eu ver se eu te ouço agora.
Vamos lá?
Ah, apareceu a voz do Gésio.
Agora sim, né?
Como é que está a Manaus? Gente, presta atenção, porque Manaus é um projeto piloto do Brasil, tá? Tudo que aconteceu lá vai acontecer agora, vocês vão ver. Infelizmente, é isso. Como é que está hoje? Depois já faz o quê? Um mês que começou essa crise? Foi no dia 14 do mês passado, se eu não me engano, dia 18. Um mês e uma semana, mais ou menos. Como é que estamos depois de um mês e uma semana, Jéssica?
Olha, a gente continua com a rede médico-hospitalar saturada, né? Nós temos uma grande quantidade de profissionais de saúde, trabalhadores de saúde, principalmente médicos, enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, né, que são os que estão ali em contato mais próximo, mais intenso com os pacientes desgastados, né, muitos morreram, né, nós temos casos, inclusive, de cirurgiões, né, do estado do Amazonas que operavam exclusivamente e foram a óbito, então nós temos algumas especialidades nesse momento, simplesmente sem cirurgião, com reconhecimento, né, com experiência para realizar determinados procedimentos. Então, a situação hoje ela é bem ruim, talvez no interior do estado do Amazonas estejamos passando por um momento um pouco pior, né, porque há um delay, há um atraso aí na epidemia, né? A gente pensa que às vezes a epidemia no Brasil agora está descontrolada, então sempre teve e sempre estará ao mesmo tempo. Na verdade, nós temos dezenas de epidemias, né, acontecendo no Brasil, e agora coincidiu de que diversas metrópoles, né, diversos estados do Brasil estão passando por um momento muito crítico, e fica essa impressão, né, de que o Brasil está no caos como um todo, mas na verdade esse caos já vem acontecendo em diferentes níveis, em diferentes velocidades pelo Brasil desde julho do ano passado. Eu queria lembrar aqui para vocês, Fábio, que de junho, julho e agosto, nós tivemos 3 meses seguidos, né, de média móvel, acima de 1.000 mortes por dia, né, e estava todo mundo achando que aquilo ali era o máximo, que não ia passar disso, né, inclusive essa foi uma das falsas ideias vendidas, né, em relação a essa epidemia. Muitos epidemiologistas mal treinados, né, que entendem epidemias como um fenômeno linear, né, um fenômeno que ele vai seguir uma curva única, que não vai sofrer nenhum tipo de alteração, por exemplo, do imponderável, como seriam essas mutações aí aterrorizantes que têm surgido aí da Covid-19, as reinfecções e tantos outros aspectos, né, que muitas pessoas que não trabalham, né, com dinâmica de doença infecciosa não entendem desses detalhes, acabam nos levando, né, a tirar conclusões precipitadas e a interpretar a epidemia de forma equivocada, né? Esses relatórios que estão sendo produzidos pela Fiocruz agora, né, pelo observatório do qual a professora Margarete faz parte, é sem dúvida um dos melhores termômetros que nós temos no Brasil hoje para representar a epidemia, né? Agora, nós temos que olhar esses dados com muita criticidade, né? Nós temos que ter um pouco de sensibilidade sanitária, sensibilidade epidemiológica para interpretar esses gráficos, né? A gente pode observar, por exemplo, que esses pontos de corte, né, que, como bem colocou a professora Margarete, né, eles são pontos de corte arbitrários, né, sugeridos pela Organização Mundial da Saúde, de 80% de ocupação de leitos de UTI, por exemplo, né, para indicar a fase vermelha. Eu, desde o princípio, sempre fui muito crítico em relação a esses pontos de corte em cenários como o nosso. Por que eu estou falando isso? Porque eu percebi lá atrás, quando eu estava acompanhando os mesmos boletins, né, do Observatório Covid da Fiocruz, as mesmas análises feitas pelo Infogripe, que inclusive corrige defasagem, né, com modelos matemáticos bayesianos, né, que esses mapas eles nos davam uma visão um pouco distorcida, um pouco atrasada, subestimava a epidemia. Né? E uma prova disso é exatamente esse gráfico, Fábio, que você acabou de mostrar, com a evolução da epidemia no Brasil a partir dos dados do Observatório Covid da Fiocruz. Né? Se você olha hoje, né, no dia 17 de março, você vê o Brasil todo vermelho. Na verdade, o Brasil estava vermelho há 15 dias atrás, há 10 dias atrás, e os nossos sistemas de informação, por inúmeros motivos, né, por superlotação do serviço, falta de gente, atraso na digitação, atraso no envio, atraso na validação desse dado, enfim, inúmeros motivos, nós não conseguimos alimentar esses bancos de dados de internação hospitalar, principalmente de óbitos, mais ou menos em tempo real, e isso cria uma defasagem na nossa leitura, na nossa interpretação da epidemia, de forma que nós só conseguimos mostrar esse mapa vermelho, como você está vendo aí, Fábio, em 15 de março, quando, na verdade, esse mapa já estava assim há mais dias e provavelmente há mais semanas atrás. Então, isso é algo que a gente precisa ver com muita crítica, né, com muito cuidado, né, porque nós podemos estar simplesmente com esse tipo de atitude aderindo à política de contar mortos, né, mostrar a epidemia tarde, quando nós temos pessoas morrendo já nas filas hospitalares. Agora, esse comentário que vocês fizeram agora há pouco, por exemplo, do Dimas Covas, né, dizendo que morreu a primeira pessoa em fila de UTI no estado de São Paulo, isso não faz o menor sentido, né, quando você tem uma fila de 1.000 pessoas esperando por leito hospitalar, é mais do que razoável, é mais do que esperado, que já tenham morrido pessoas sem assistência em casa e pessoas na fila do hospital. Agora, claro, que esse caso que o Dimas está relatando agora é o caso que eles estão notificando, é o caso que eles têm certeza, mas aqueles outros que não aparecem nessas estatísticas oficiais, né? Eu lembro que a professora Margarete acabou de falar agora há pouco sobre a ponta do iceberg, né? Então, é exatamente isso que ela falou, que o Dimas está falando nesse momento, é da ponta do iceberg. Ele está conseguindo mostrar para a população o primeiro óbito por fila de espera na UTI que acontece em São Paulo. Mas, com certeza, isso já aconteceu há dias atrás e isso vai só aumentar. O nosso drama vai aumentar. Fábio, vou te dizer outra coisa. Nós vamos entrar, se continuarmos com essa velocidade de aumento na demanda de internação hospitalar, principalmente, se não frearmos a transmissão comunitária, pelo menos nos próximos 15 ou 20 dias, nós vamos entrar em um outro colapso. Não vai ser só o colapso de falta de leitos, nós vamos entrar num colapso de falta de insumos básicos, né? De equipamento de proteção individual para os trabalhadores da saúde. Inclusive, o Ministério da Saúde chancelou o envio de máscaras inadequadas para profissionais, para trabalhadores de saúde utilizarem no fronte recentemente. Né? Vai faltar anestésico, vai faltar relaxante muscular para permitir a intubação de muitos pacientes, vai faltar uma série de insumos que eles não podem, Fábio, ser, digamos, abastecidos de um dia para o outro, porque os contratos, as licitações, eles têm todos um limite, né? A produção industrial, a disponibilidade, a reserva que os distribuidores têm em relação a esse tipo de material, não cabe dentro desse tipo de demanda explosiva por consumo de material médico hospitalar que nós estamos vendo no Brasil há mais de 3 semanas seguidas. E se esse número continuar aumentando, nós vamos chegar nesse momento que eu estou falando para você, Fábio. Nós vamos literalmente transformar o Brasil, aí sim, completamente numa grande Manaus. Porque lá em Manaus também faltou. Faltou equipamento de proteção individual, faltou anestésico, faltou oxigênio, que morreu gente por asfixia dentro dos hospitais. É, Fábio, respondendo a tua pergunta, né, em relação ao oxigênio, eu lembro que você fez essa pergunta agora há pouco. Hoje, em Manaus, nós não temos esse problema. Nós recebemos várias usinas, instalamos, inclusive o governo do estado do Amazonas está mandando cilindros de oxigênio para outros estados nesse momento, e nós vamos ter provavelmente outras cidades do Brasil com esse problema de oxigênio e principalmente de insumos médicos hospitalares essenciais para a manutenção da vida em contexto hospitalar. Nós temos uma situação difícil, né? Essa estatística média que nós temos de que aproximadamente 66%, 60%, 70% dos pacientes que entram em leito de UTI, entubados, vão a óbitos, ele varia muito, como a professora Margarete falou, e esse número aumenta em momentos de crise. Tá? Eu queria dar um exemplo aqui para você, de novo, de Manaus, que lá em Manaus, em novembro de 2020, mais ou menos, nós tínhamos aproximadamente 350 leitos de UTI para todo o estado do Amazonas, para uma população de aproximadamente 2 milhões e 200 de habitantes. A professora Margarete é especialista no assunto, ela com certeza vai poder nos dar uma sopinha aí privilegiada da interpretação desse dado, que não é muito meu forte, né? Mas é um número muito pequeno, né? E que ele aumentou, Fábio, de 350 leitos em novembro para aproximadamente 1.300 leitos no final de janeiro de 2020. Isso, do ponto de vista operacional, é possível. Mas do ponto de vista prático, Fábio, nos mostra um problema muito sério. Você adaptou, você improvisou leito, você improvisou profissional para dar assistência de terapia intensiva para um paciente que eles não têm treinamento. Hoje, vou dar outro exemplo de Manaus que vai acontecer daqui a 3 ou 4 meses no Brasil afora, e você com certeza vai me chamar para comentar esse assunto. O trabalho de recuperação, de reabilitação respiratória das vítimas que conseguiram se recuperar de Covid-19. Esse é um trabalho feito exclusivamente pelo fisioterapeuta, fisioterapeuta especializado em reabilitação pulmonar, cardiopulmonar em muitos casos, porque a Covid também causa lesão no tecido coronariano. Né? Então, esse tipo de situação, hoje em Manaus, tem feito com que fisioterapeutas têm a menor formação, sem a menor certificação para reabilitarem pacientes adoecidos com seu parênquima pulmonar lesionado por conta da Covid, eles estão sendo obrigados a fazer esse trabalho. Então, esse é um outro problema que vai acontecer daqui a 3 ou 4 meses. A gente chama isso de efeito residual da epidemia. Então, é uma situação, Fábio, muito ruim, é uma situação desfavorável ainda em Manaus. E nesse momento, nós estamos vendo o governador do estado do Amazonas aprofundar as medidas de distanciamento físico na cidade. Ele não está satisfeito com a parceria que ele fez com o ex-ministro Pazuello, né, de enviar centenas de pacientes, foram mais de 600 pacientes, Fábio Panuzzi, e professora Margarete, enviados para todo o Brasil, provavelmente infectados com essa nova variante, com a variante P1. Eu fui, inclusive, criticado por algumas pessoas, dizendo, ah, não, Jessen, mas esse envio aí seguiu os protocolos, e mesmo que essas pessoas tivessem enviados, isso não seria enviados contaminados com a P1, isso não seria suficiente para causar essas epidemias. Eu digo, olha, então você não sabe o que você está falando, né? Porque toda epidemia de doença infecciosa começa com um caso índice. Você não precisa ter 1.000 casos para iniciar uma epidemia, você precisa de um caso. Esse um caso vai infectar outro caso, que vai infectar outro, que vai infectar outro, e daqui a pouco você atinge RT de 2, 3 para cada paciente infectado. Ou seja, cada paciente infectado vai conseguir infectar mais 3. E desses 3 vão conseguir infectar mais 9 e assim por diante. Então, é uma situação que nós temos que lembrar disso, né, que o governo do Amazonas fez isso, o governo federal fechou os olhos, enviando esses pacientes para o Brasil inteiro, e pior, Fábio, não aumentou a fiscalização em portos, aeroportos, em rodoviárias, e continuamos tendo um fluxo livre, um fluxo contínuo de gente do Amazonas para outros estados. Agora é tarde, né? Então, só queria lembrar esse detalhe para vocês, de que esse mesmo governador irresponsável que nós temos no Amazonas está flexibilizando as medidas de distanciamento físico hoje e está pedindo, está chamando o recrudescimento da segunda onda de Covid-19 em Manaus. Foi o mesmo governador que, em parceria com o ministro Pazuello, enviou mais de 600 pacientes possivelmente contaminados para outros estados. Ah, já, assim, mas tem os protocolos. Protocolo é protocolo, uma coisa é o que você diz no papel e outra coisa é o que acontece. E não foram só os pacientes, tá? Você fala em mais de 600 pacientes, mas tem os acompanhantes do paciente provavelmente infectados. Então, dobra esse número aí para pelo menos 1.200 pessoas enviadas para outros lugares do Brasil, provavelmente com essa nova variante. E coincidência ou não, o caos que nós estamos vendo no Brasil hoje, ele acontece mais ou menos 6 a 8 semanas depois do caos em Manaus. Então tem um nexo temporal aí que fortalece essa nossa hipótese dessa disseminação da P1 ter sido ocasionada pela falta de habilidade técnica, pela falta de conhecimento técnico e pela irresponsável atitude desse governo federal de não fazer um bloqueio sanitário rigoroso em Manaus. E foi por isso, Fábio, que nós pedimos a presença de observadores internacionais da Organização Mundial da Saúde, dos Direitos Humanos da ONU, no Brasil, porque eu sabia, lá em janeiro de 2021, reafirmei isso em fevereiro de 2021, tanto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos como na 46ª Assembleia da Organização das Nações Unidas, que nós estávamos sendo administrados por gente incompetente e, acima de tudo, irresponsável, que não pode continuar na gestão desse país. Ou nós paramos de nos enganar de que a condução da epidemia vai mudar trocando o ministro da Saúde, ou nós, de uma vez por todas, admitimos que o problema não é o ministro da Saúde, não é o nosso plano, e sim o presidente da República. Enquanto nós não tirarmos esse presidente da República, afastarmos ele da presidência, nós seguiremos tendo problemas com a epidemia de Covid-19, Fábio.
Falou tudo, concordo com tudo que você falou. Doutora Margareth, tem alguma coisa que queira complementar?
Eu gostaria, assim, de só, quer dizer, eu concordo em muitas coisas que o Jessen falou. Eu não, quer dizer, eu não consigo, quer dizer, eu não chego a achar, assim, quer dizer, a gente tenha... Eu acho que a situação do Amazonas é muito... tem suas particularidades, né? Eu acho que em termos, inclusive, de escassez, assim, estrutural na base, né? Você, quando a gente pega realmente os dados de disponibilidade de leitos de UTI, de equipamentos, né? Lá no início da pandemia, ainda em fevereiro, antes do realmente da pandemia oficialmente entrar no país, a gente já tinha uma escassez muito grande, assim, uma escassez, aquela coisa, a região norte, ela é meio rarefeita, eu acho, na questão da disponibilidade de recursos complexos. E como o Jessen também falou, é isso, a gente não deveria ter mais recursos, que não adianta só ter vontade política, recursos, coisa e tal, e a gente instala leite UTI. Você não instala, porque você pode até instalar a cama, comprar os equipamentos, mas assim, você pode ficar, por exemplo, limitado pelos profissionais de saúde mesmo, né? Se você não tem gente capacitada, isso aconteceu muito no país no ano passado. Então, assim, hoje eu acho que já se fala em abertura de leitos de UTI com um pouco mais de reservas, um pouco mais reconhecendo alguns limites de se fazer isso, né? Agora, eu acho que é uma situação, assim, muito, de fato, de muita precariedade, muito mais, eu acho que não se compara quando a gente pega, por exemplo, um estado como São Paulo, o Amazonas, com o estado de São Paulo, em termos de disponibilidade de recursos. Agora, é também fato, assim, aí eu estou falando, dando uma relativizada numa afirmação que foi feita, assim, vamos ter, o Brasil vai se tornar, vai ser o Manaus, né, daqui a mais 2 semanas. Por outro lado, também é fato, a gente já está vivendo uma situação onde temos motivos para nos preocupar em relação, por exemplo, a alguns insumos, né? Em relação, quer dizer, você tem um paciente, ele precisa de sedação, ele precisa de medicamentos específicos. Então, assim, os próprios apps, né, os equipamentos de proteção. Então, assim, a gente já tem, assim, motivos de preocupação em relação à possibilidade de falta ou de insuficiência de alguns insumos, né? Importante. Já temos também aí dada a insuficiência de leitos, né? De leitos e, quer dizer, aí com os recursos necessários. Então, assim, de fato, é uma situação assim, muito, muito grave. E acho que ainda numa curva, ainda assim, numa tendência ascendente, né? Nós não estamos assim, tipo, ah, chegamos no pico e agora podemos vislumbrar que a partir de agora é só queda. Não. Nós ainda temos muitos lugares importantes no país. Quer dizer, importantes aí que eu estou falando muito mais no sentido assim, de estados que são grandes, com populações grandes, que se mostram em tendência de crescimento, né, em relação aos indicadores, em relação à ocupação de leitos, enfim. Então, assim, eu acho, quer dizer, que as próximas semanas, elas são muito críticas, sim, né, eu tendo a achar hoje que a gente precisa realmente de medidas de restrição, assim, bem que de fato tenham capacidade de produzir um efeito, né, uma redução, como o Jessen falou, a gente tem, de fato, delays, né, quer dizer, delays não, mas assim, são momentos, os casos, eles acontecem, quer dizer, a infecção, ela acontece um pouco antes, alguns dias antes de você poder ter o diagnóstico, né, que também acontece alguns dias antes de você ter, por exemplo, uma internação hospitalar. Né? Os dados de leitos de UTI, na realidade, gente, são dados assim, que são atualizados diariamente, né? Então, pelas secretarias de saúde. Então, assim, teoricamente, é um dado quase, eu não diria em tempo real, mas quase em tempo real, porque diariamente eles são atualizados, né? Exatamente aquela coisa do dia. Mas você tem toda razão quando diz assim, não, mas isso já é... Óbvio, quer dizer, o paciente que está precisando de leito de UTI é o paciente, quer dizer, que contraiu a infecção há duas semanas ou mais até, né? Então, eu acho que tem, de fato, esses intervalos de tempo que tem que ser atentados, né? Certamente, esse mapa vermelho hoje, em termos de leito de UTI, totalmente vermelho, né? Significa que a gente vinha já em... Há três semanas, talvez até quatro semanas, já numa situação assim de onde curvas epidemiológicas, né, de casos novos, né, de já vinham assim muito ascendentes, né? Então, assim, é um pouco esse o quadro que temos aí agora, né? E aí, agora, quer dizer, essa coisa do leito de UTI, de fato, é a ponta do iceberg, é já o fim da linha, né? Meio que o fim da linha na história. Um dia, talvez não o total fim da linha, né? Mas, assim, já é quase no fim da linha mesmo, né?
Eu quero agradecer a doutora Margarete, quero agradecer também ao Jéssica, caiu aqui a conexão dele, mas ficou o agradecimento. Estou terminando esse programa bem deprimido, viu, doutora Margarete, com essas coisas todas que vocês estão trazendo, sabe? Porque, afinal de contas, assim, tudo que a gente não tem no Brasil hoje é uma fresta de perspectiva. A gente não vê nada acontecendo. Ontem aqui havia uma expectativa em São Paulo de que o governador fosse anunciar um lockdown, uma medida mais forte qualquer. Diz que não, para quando a situação ficar mais grave. Com 1.000 pessoas morrendo fora dos hospitais, o governador tem coragem de fazer absolutamente nada, dizendo que é para quando piorar. Não sei quando é que piora.
E muito
assim
ruim,
vai pelo Brasil inteiro.
E é muito ruim também essa coisa assim, de que cada local tendo que buscar suas soluções, erradas ou acertadas, né? Mas assim, porque de fato o enfrentamento, ele precisava, eu acho que esse, eu acho que é um dos grandes pecados no enfrentamento da Covid no Brasil, e que nos leva a estar nessa condição um ano depois do início da pandemia, ainda sem uma vacinação, quer dizer, ainda com a perspectiva de vacinação. Eu sou bastante otimista em relação à questão da vacinação, quando tivermos vacina, mas a verdade é que hoje a perspectiva ainda tem muitos limites, né, porque não temos ainda vacina em número suficiente para imunizar uma boa parte da população. Enfim, mas tudo isso, quer dizer, são problemas que vêm da ausência também de uma coordenação central, né, quer dizer, uma pactuação, quer dizer, hoje eu estou clamando muito, eu gostaria muito de ver, não sou otimista em relação à ocorrência disso, mas eu gostaria muito de ver um grande pacto nacional, nível federal, os níveis municipais e estaduais, e a própria sociedade, no sentido de realmente de interromper essa cena trágica que nós estamos vivendo, né? Então, assim, é um pouco... eu acho assim, seria o meu desejo, né? Eu acho que a gente, de fato, a gente precisa de medidas bem restritivas, tomadas assim, de forma séria, com fiscalização, porque a essas alturas estamos cansados de algo que a gente nunca fez direito, né? Na realidade, assim, a gente nunca fez um lockdown direito, a gente nunca fez. Então, sempre foi essa coisa assim, meio mal feita, meio. E estamos aí pagando. Pelas consequências, né? Um país hoje, quer dizer, que todo mundo não entende o que está acontecendo com o Brasil, né? Mal visto aí fora, e ninguém assim, entende o que aconteceu com o Brasil.
É. Olha, um abração para a senhora, muito obrigado, a sua entrevista foi muito esclarecedora. É uma pena que a gente não tenha, assim, ao final dessa conversa toda, isso que eu falei lá, a gente tem uma janela em perspectiva para contar o caminho de saída dessa crise aqui, porque, infelizmente, está na mão de gente que aposta no caos. Quero agradecer muito a senhora, viu, doutora Margarete?
Já disse que a senhora está
sempre convidada aqui, logo, logo nós estamos indo atrás da senhora aí para poder... Só me fala aqui mais uma coisinha.
Muito obrigada, é um prazer atender. Eu acho que a gente está cumprindo também, eu acho que a gente tem esse papel também, né, na realidade... como servidores públicos, como pesquisadores, né? Eu acho que a gente tem que cumprir esse papel também junto à sociedade.
Olha, eu queria só colocar uma questão. A senhora que está lidando com Big Data aí o tempo inteiro, eu tenho acompanhado dia após dia, por meio daquele banco de dados do Ministério da Saúde, do portal Covid do Ministério, a evolução dos casos, e me interessa aqui, porque eu quero saber onde está pior, qual é a cidade que está pior, essa coisa toda, que a gente está vigiando o assunto. Mas eu confesso já que me frustra... o nível de incorreção desses dados da base do Ministério da Saúde, sabe? Por exemplo, ali não tem... o Ministério coloca no site lá, casos recuperados, mas no banco de dados do Ministério não tem essa informação. Algumas cidades que são referenciais, por exemplo, Itajaí, daquele prefeito negacionista, Porto Seguro, que é outra capital do negacionismo do Brasil, e até a minha Uberlândia, não estão, misteriosamente, não estão nesse banco. Imagino que tem tanta... Uberlândia virou até matéria na capa da Piauí. Agora, eu quero até sugerir para vocês, leiam para saber o que acontece lá em Uberlândia. Não é porque é a minha cidade, não. É porque lá o prefeito fez tudo errado. E a cidade está lá com mais de 200 mortos, todos os leitos ocupados e a população apavorada. Né? Mas quero agradecer a doutora Margarete. Só para fazer a pergunta, porque eu fiz a pergunta, falei tanto, esqueci de botar um ponto de interrogação aqui. Como é que a senhora faz para conseguir dados mais fidedignos do que esses que o Ministério da Saúde distribui?
Não, na realidade, por exemplo, esse dado mesmo de leito de UTI foi assim, a gente passou algumas semanas assim, pensando em como faria, obteria esses dados, né? Terminamos optando pelos sites mesmo das secretarias, que são dados oficiais oferecidos, de alguma forma divulgados pelas próprias secretarias. São questionários, bom, talvez, mas assim, de certa forma, a gente tem conseguido fazer essa fotografia. Se existem imperfeições, a gente tem conseguido fazer a fotografia de qualquer forma. Então, essa é a percepção. Em relação à questão dos dados, de fato, a gente tem. Eu sempre acho que é muito melhor ter dado, mesmo com problema, do que não ter dado. Né? Então, assim, claro. Os dados que têm problemas, a gente tem que aperfeiçoar. De fato, a gente tem para muitas... Por exemplo, o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que seria assim, um dado fundamental numa situação como essa, para o início da crise ou para monitorar a crise, o que aconteceu. A gente sabe que tem muitos defeitos, né? Mas, por outro lado, também ainda é uma base... Enfim, então a gente, na realidade, a gente tem que aprender. Quer dizer, quando a gente mexe com dados, a gente tem que aprender um pouco assim... tirar o melhor deles, né? Tirar um pouco de leite de pedra mesmo, no sentido de tirar o que a gente consegue visualizar a partir dali, né? Corrigir em alguns casos, e em outros casos, de fato, assim, apontar que tem defeitos e que precisa aperfeiçoar. Esses dados, por exemplo, a gente tentou fazer busca automática desse dado de leite de UTI, através, o que hoje tem, eu mesmo não mexo com isso. Isso aí tem uma geração mais jovem que eu acho que está realmente fazendo isso muito bem, nessa coisa de uso de robôs para captar dados e tudo mais. A gente tem gente na equipe que faz isso. Mas nós tentamos e não conseguimos, justamente porque a gente via que, evidentemente, era um dado que não dava para confiar, era um dado muito ruim, né? Então, assim, optamos mesmo por um caminho que é quase que artesanal, né? Que entrar nos sites, pegar os dados... Por outro lado, tem sido também uma coisa interessante, porque eu acho que nos protege, né? Porque são dados oficiais. Então, assim, quando acontece, já aconteceu, um questionamento de um prefeito, de um secretário, em relação, que dado é esse? De onde vocês tiraram? Então, a gente diz, não, é um dado oficial, que estava lá divulgado na própria secretaria, na própria Secretaria de Saúde, ou na, de Estado de Saúde, ou Secretaria Municipal. Então, enfim, mas é um pouco isso. Agora, você tem razão, a gente tem, em alguns casos, dados que são ruins. Agora, eu acho que hoje há toda uma movimentação, né, de muita gente, inclusive, às vezes, não exatamente nos órgãos oficiais, mas... Por exemplo, nessa coisa da Covid mesmo, né, que às vezes são grupos da própria imprensa, grupos de acadêmicos, né, que tentando produzir dado no sentido de prover a melhor informação sobre a pandemia, né, possível.
Bom, muito obrigado para a senhora, tenha um ótimo dia de trabalho e até a próxima entrevista.
Muito obrigada, Fábio, foi um prazer estar com vocês.
Tchau. Prazer foi todo nosso. Obrigado pelas suas informações, senhora Margarete. Bom, gente, resta aqui a mim agradecer agora aqui as situações que chegaram. Débora, brigadíssimo, Débora. Tá osso, né? Tá osso. Quando a gente ouve a Fiocruz falar, como falaram esses dois pesquisadores da Fiocruz, a gente entende o lugar onde a gente está vivendo, né? Não precisa ter interpretação, mas, enfim, ela só consolida aquilo que a gente está passando. Ed Luz, meu amigo, muito obrigado. Mais 5 aí na nossa conta. Ele está falando que tem sido noticiado que o Rio de Janeiro está com estabilidade no número de casos. Como isso é possível quando a gente vê, por exemplo, as imagens de transporte? Deixa eu te falar, foi tempo, viu, Ed? Eu acompanho muito bem isso. O Rio de Janeiro, o governador lá, inclusive, disse que o Rio não pagaria pelos erros dos outros, mas já acabou essa sensação. O Rio de Janeiro está colapsado também, está vermelho também aqui no mapa da Fiocruz, quer ver só? Vamos ver como é que está a situação lá no Rio? Deixa eu achar aqui onde é que está essa aba aqui nos meus 500 mil navegadores. Não dá para fazer isso agora, a gente faz amanhã, porque a situação não vai se alterar assim, a gente espera, né? Porque quando ela se altera drasticamente, se altera sempre para pior do que já estava, né? Não vai dar para fazer isso agora, não, mas amanhã a gente confere isso, tá bom, Ed? Quem mais que eu preciso agradecer? Belma Weiss está dizendo aí, Bolsonaro e pandemia juntos está sendo muito cruel para os brasileiros. Pois é, Belma, o raio do fascismo caiu no Brasil numa hora errada, né? E que a gente está aí entupido de problemas com a Covid, essa coisa toda. E mais incompetente desse fascismo, porque o desinteresse deles se traduz em incompetência, que talvez não seja incompetência, pode ser absoluta competência, porque produzir uma catástrofe dessas não é fácil, entendeu? Bolsonaro talvez seja muito mais competente do que a gente pensa. Só que o objetivo dele não é salvar ninguém, é matar. Como ele fala, minha especialidade é matar. Então, tá aí. Gente, bom dia para vocês. Desculpa, assim, ter esticado tanto o programa hoje, mas era super importante ouvir esses dois pesquisadores. E eu acho que a missão está cumprida, apesar de que eu tomei muito tempo da vida de vocês. Então, um beijão. Muito obrigado. Meio-dia aqui tem o Curabolha. Estejam conosco, por favor. Eu, Jessé Florestan, Carla Gimenez e o Eduardo Moreira, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Bom dia para vocês. Cuidado. Fiquem em casa. Não tem leito agora. Fiquem em casa. Tchau.